tanta coisa que eu não sei sobre a história da humanidade. Não sei quando foi inventada a roda. Não sei quando é que o homem pela primeira vez montou num cavalo. Não sei quando é que foi esculpido o primeiro barco. Não sei quando é que a humanidade se pôs a navegar. Há tantos momentos fundamentais que eu não sei quando é que aconteceram. Durante milhões de anos, o mundo foi uma casa com os quartos fechados. Os incas não sabiam nada dos pigmeus. Os árabes não sabiam nada dos aborígenes. Os japoneses não sabiam absolutamente nada dos lapões. E os aztecas, bom, os aztecas não sabiam nada dos portugueses. Durante milhões de anos, o mundo foi uma casa com os quartos fechados. Eu sei exatamente em que momento é que o mundo abriu as portas. Eu sei quando é que o mundo começou a avançar, a pular para a frente. Estava no programa. Foi um pedido de improvisação meu. Aliás, o Paulo, o operador de som, está ali a olhar para mim preocupadíssimo. Isto é um documentário para grandes portugueses ou é o Festival da Canção? Não, calma, é o documentário. Eu pedi para inserir este momentinho musical, não pela música, mas pelas palavras. O poeta que está por trás deste poema, António Gedeão, escreve neste momento: eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. E sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. É pedra filosofal. Bom, eu desde miúdo, quando ouço esta parte da canção, do poema, penso no Infante. Se calhar com toda a razão, se calhar não, é uma ideia minha. Mas a verdade é que para mim, quando o Infante sonhou, foi a partir daí que o mundo começou a pular e a avançar. O mundo com o Infante posto em movimento.
No século XIV, a Europa atravessava um período de convulsões, carestias, guerras e peste. Num remoto canto da Europa, num país acabado de sair de uma grave crise dinástica e de uma guerra de vida ou morte com os vizinhos castelhanos, uma nova dinastia conduz os destinos nacionais. Da primeira geração de príncipes desta dinastia, um deles ficará para sempre na história universal: o Infante Dom Henrique.
O Infante Dom Henrique vem nascer ao Porto.
Porquê que eu digo? Vem nascer. Estão a gravar os morangos com açúcar.
Os morangos? Não, olha, estamos a gravar o Super-Homem.
O Super-Homem?
Não!
Mas é o Super-Homem português! Bom, porquê que eu digo vem nascer ao Porto? Porque a corte, nesse momento, encontra-se em Leiria. Mas já perto do final da gravidez de Dona Filipa de Lencastre, mudam-se para o Porto. A corte vem para o Porto, uma viagem de 20 dias, um sacrifício brutal para uma mulher com 8 meses de gravidez, mas o Infante, de facto, nasce no Porto. Uma coincidência histórica? Ou terá sido destino? Eu acho que foi destino. O Porto, património da humanidade, merece ter como filho mais ilustre o Infante Dom Henrique.
Oh, tic-tac.
O Infante nasceu aqui, nasceu nesta casa, em 4 de março de 1394. Na altura, e durante muitos séculos, este edifício chamava-se Casa da Alfândega. Hoje já não se chama assim. A cidade do Porto, muito justamente, quis homenagear o seu filho mais ilustre. e transformou este espaço no museu, Museu Casa do Infante. Eu acho que é outra coisa que o Porto pode fazer hoje para homenagear o seu filho mais ilustre. Pode votar em peso no Infante como o maior português de sempre.
Portugal vive numa paz precária com o seu vizinho maldito, Castela. As escaramuças e ameaças de guerra são uma constante. E é neste clima de guerra que o Infante nasce, é educado e vive toda a sua infância. E como terá sido a sua infância? Não havia jardins de escola, televisão, PlayStation. Portanto, supomos que ele teve uma educação tradicional, ou seja, aprendeu letras, aprendeu a caçar, a lutar. Enfim, fez o que faziam todos os nobres do seu tempo. Preparou-se para ser oficial e cavalheiro.
Desculpem. Vamos fazer um parênteses na vida do nosso homem, falar um bocadinho do pai? Só um bocadinho, pode ser? Quem era o pai do Infante? Era Dom João I, mestre de Avis, filho bastardo de Dom Pedro I. Foi este monarca que impôs um travão às pretensões castelhanas de unir Castela ao reino de Portugal. Foi Dom João I que, com a Batalha de Aljubarrota, garantiu a nossa independência. É um dos monarcas mais decisivos da história de Portugal. Com a Batalha de Aljubarrota, um novo rei, Dom João I, e uma nova dinastia, a dinastia de Avis, tomam conta dos destinos de Portugal. Os ingleses tiveram uma importância fundamental nesta batalha e, para consolidar a nova aliança, uma princesa inglesa, Dona Filipa de Lancaster, casa com Dom João I. Ela ficou contente, disseram-lhe que vinha morar para um país com um clima ótimo, agradável. Se chegasse a Lisboa num dia como hoje, mandava o navio dar meia volta e regressar à Inglaterra. Bom, neste casamento nasce a ínclita geração. E o que é isso da ínclita geração? Ínclita como ilustre, ilustre geração. É uma expressão utilizada pelo poeta Luís de Camões, um dos maiores portugueses de sempre, mas não o maior, para designar os seis filhos de Dom João I e Filipa de Lancaster. Nós podemos hoje ver retratos desses seus filhos. Aonde? Aqui, no Museu Nacional de Arte Antiga. Estou junto aos painéis de São Vicente, uma das obras-primas da pintura europeia e talvez o momento mais famoso da pintura portuguesa. Há uma coisa que sempre me impressionou muito nesta obra, que retrata a sociedade portuguesa do século XV. A atitude solene, a imobilidade intemporal das personalidades aqui retratadas faz-me pensar que eles sabiam que iam ficar imortalizados com esta obra, sim. Mas também me parece que eles sabiam que, no meio deles, um deles seria talvez um dia considerado o maior português de sempre. Para alguns investigadores, este é que é o verdadeiro Infante, pela idade que aparenta ter, pela maneira como está vestido e porque traz ao peito a cruz de Cristo. O Infante era o grão-mestre da Ordem de Cristo. Bom, em conversa com alguns responsáveis do museu, eu fiquei a saber que há pelo menos 30 teorias diferentes a tentar explicar a identidade das personagens, a data de execução do retábulo e a sua autoria. São muitos enigmas, muitos mistérios. Mistérios? E está o próximo best-seller mundial. Título: O Código do Infante. E a capa? O rei Dom João I pensa em organizar um grande torneio para comemorar a paz. Na altura, era assim que a nobreza se divertia. Um torneio com lutas de cavalos, de espadas, de lanças, à noite banquetes. Enfim, era o habitual para a época e provavelmente duraria até mesmo um ano, com cavaleiros de toda a Europa, e aproveitava para sagrar cavaleiros os seus filhos, que não se mostraram muito entusiasmados com a ideia. Devem ter dito: ó pai, nós sinceramente não estamos para aí virados, como agora se diz. O que é que os infantes Dom Duarte, Dom Pedro, Dom Henrique tinham pensado? Conquistar Ceuta. Hoje a nós pode-nos parecer um bocado estranho esta ideia de... Enfim, de uma guerra santa, de lutar contra os infiéis, mas na altura era quase uma questão de honra. Decide-se, então, conquistar Ceuta.
Ceuta era um bastião muçulmano e um dos mais importantes e ricos centros comerciais do norte de África. Ali afluíam produtos e gentes vindas de sítios tão distantes como o Egito, Síria, Turquia ou Sudão. E era também um porto de abrigo estratégico de piratas que frequentemente faziam incursões na costa portuguesa e, pelos valores do século XV, Ceuta era o sítio ideal para uma cruzada cristã contra os infiéis, contra os mouros.
Decide-se então pela conquista de Ceuta. Os três irmãos dividem tarefas e Dom Henrique, entre outras coisas, ocupa-se da alimentação da armada. Aonde? Aqui, no porto. Fazia todo o sentido, afinal, ele era tripeiro. Era, mas ainda não sabia, porque o termo ainda não tinha sido inventado. Num ato de generosidade impressionante, a população do porto oferece a carne disponível na cidade para a armada e fica com a pior parte, as tripas. Nasce assim esse exemplo impressionante da criatividade portuguesa na cozinha, esse grande monumento ao paladar nacional, que são as tripas à moda do Porto. A expedição demorou 3 anos até ficar pronta. O infante manteve tudo em rigoroso segredo. Hoje não era possível. Imaginem um príncipe tentar manter segredo o que quer que seja, com a praga dos paparazzi. Os tabloides no dia seguinte. Infante prepara a armada com 200 embarcações e 20 mil homens. A verdade é que tudo se manteve em segredo. Alguns reinos sabiam que alguma coisa estava a passar, Granada, Castela, Aragão, mas a verdade é que a armada saiu do Porto e de Lisboa e chegou a Lagos sem se saber para onde é que ia.
A 7 de agosto de 1415, a frota comandada pelo rei Dom João I e onde seguiam também o célebre Nuno Álvares Pereira e os três infantes, parte para Ceuta, onde chegam no dia 20. A surpresa dos mouros é total, mas a sua reação é rápida. Na madrugada de 21 de agosto, o infante Dom Henrique comanda a primeira vaga de assalto na praia. Apesar de poucos, os homens do infante acompanham-no com determinação. O infante inspira-os. Lutando ferozmente na praia, os portugueses empurram os mouros para a porta da Almina e forçam o caminho para a cidade. Depois de um dia inteiro de encarniçados combates, Ceuta cai em poder dos portugueses. O rei Dom João I celebra a vitória na grande mesquita da cidade, de imediato transformada em igreja cristã, e ali mesmo arma cavaleiros, pela sua bravura, os seus filhos. Dom Pedro, Duarte e Dom Henrique.
Ouro, sedas, especiarias, animais exóticos. Os portugueses não conquistam apenas uma cidade. Conquistam o ponto de chegada de todos os produtos do Oriente. Acho que até uma loja chinesa lá foram encontrar. Bom, o infante começa a fazer contas. Quantos intermediários são necessários para fazer chegar isto tudo aqui? Será que eu consigo contorná-los? Será que consigo chegar à fonte de produção? O infante deixa Lisboa, vem viver para Lagos e aqui passa os últimos 40 anos da sua vida. Eu não sei se aqui se come bem, mas o nome tem muita categoria.
Antes de regressarem, as principais figuras da expedição reúnem-se para decidir o que fazer de Ceuta. Hesita-se entre abandonar ou manter a cidade ocupada com uma força militar. Depois de alguma discussão, opta-se por deixar uma guarnição de cerca de 2 mil homens de armas, capitaneada pelo conde Dom Pedro de Menezes. A 2 de setembro, a armada está de volta a águas portuguesas e ancorada em Tavira.
O entusiasmo do infante pela conquista de Ceuta é recompensado. Para além de ser armado cavaleiro e duque, é-lhe atribuído o cargo de defensor de Ceuta. Ou seja, a responsabilidade de manter sob domínio português esta cidade está nas mãos do infante, que tem apenas 21 anos.
O mar é para o infante Dom Henrique cada vez mais um meio cheio de potencialidades económicas e ele aproveita todos os pretextos para aumentar os seus rendimentos. Os navios que vão a Ceuta, por sua ordem, aproveitam a viagem para fazer pesca, comércio e pirataria. Ao contrário do que acontece hoje, a pirataria era uma atividade normal para a época.
Uma vez instalado em Lagos, o infante começa a explorar lentamente o continente africano. Descobre a Madeira e redescobre os Açores. Aproveita o que os pescadores algarvios lhe conseguem transmitir e começa empiricamente a saber mais de navegação. É esse o grande contributo do infante para a história da humanidade. Navegar não é mais uma arte, agora passará a ser uma ciência.
Entretanto, Ceuta revelou-se um fiasco para os portugueses. O que antes fora uma cidade que fervilhava com o riquíssimo comércio trazido por caravanas de todas as partes de África, era agora uma cidade cristã e quase deserta que não dava lucros. As caravanas já não vinham a Ceuta. Foi neste cenário de decadência, de uma cidade que se tornara uma cidade morta, que o infante mostrou o rasgo do seu gênio. Até ao final do século XIV, o Atlântico era um oceano virgem de navegação, um autêntico deserto de água. Ninguém ousava ultrapassá-lo. Temiam-se águas demasiado quentes, calor insuportável, todo o tipo de monstros, homens com cabeça de cão, homens com um só pé, gigantes terríveis. Naquela altura, havia uma certeza: era impossível navegar para lá do bujador.
Hoje em dia, na era da internet, da televisão, das viagens a preço de saldo, conhecemos o mundo todo e sabemos cada vez mais do universo. É-nos difícil compreender porque é que o cabojador metia tanto medo aos homens do século XV. Vamos tentar imaginar o que era essa barreira psicológica.
Quando olhamos para um mapa moderno de África, é difícil à primeira vista encontrar o cabojador. É preciso uma lupa e muita concentração para o descobrir na costa ocidental de Marrocos, logo a seguir às Ilhas Canárias. É uma minúscula bossa num continente imenso, quase imperceptível no mapa.
Um dos maiores portugueses de sempre, mas não o maior. De qualquer das formas, o cabojador era um acidente geográfico como tantos outros ao longo da costa africana. Ali o problema não era a barreira física, era a barreira psicológica. Ali era necessário vencer o medo.
Para além da barreira psicológica, o mais complicado era o facto de o cabo estar rodeado de recifes e quase sempre envolto em nevoeiro. Ali sopra um vento alísio de nordeste durante todo o ano, o que levava os marinheiros a pensarem que quem dobrasse o cabo jamais poderia regressar para norte, para casa.
Não se vê nada, é preciso pagar. Em 1422, o infante manda a primeira expedição ao Cabo Bojador. Um fracasso. O infante via ser bem-humorado e uma pessoa com muita persistência, porque nos 12 anos seguintes mandou 12 expedições, todas falharam. Foi a 13ª aquela que conseguiu. Ainda dizem que o 13 dá azar. Boa noite, desculpe. O senhor é daqui.
Sim, sim.
Eu queria uma informação. Como é que se chamam os habitantes de Lagos? Lagoanos? Lagocenses?
Não, é lacobrigenses.
Lacobrigenses. Ok, olha, obrigado, nós estamos na RTP, no programa Os Grandes Portugueses, não é o concurso Malato, se fosse, você já passava à segunda fase. Não sei se quer dizer olá à família, aproveito que é de graça, eu tive que pagar para espreitar no vosso monóculo que está lá em cima.
Então, força. Aproveito e mando um beijinho para a minha mulher e para os meus filhos.
Ok, muito obrigado, sim. Boa noite.
Obrigado.
Olha, olha, voto no Infante, já agora. Dom Henrique, number one. Obrigado. Bujador. Não podemos falar do Bujador sem falar no marinheiro que o venceu. Gilianes. Lacubrigense. Gilianes era provavelmente o melhor marinheiro que Dom Henrique tinha. Era seu escudeiro, era um homem com todas as qualidades, temerário, ousado, obediente.
Em 1433, Gilianes recebe ordens para tentar ultrapassar o tão temível cabo. Reunida a tripulação, parte de Lagos, numa barca, em direção a sul. Mas, mais uma vez, a expedição fracassa. Quando Gilianes regressou a Lagos, mãos a abanar, como se diria hoje em dia, terá argumentado perante o Infante qualquer coisa como: é impossível ultrapassar o Bujador, nós tentámos, mas é impossível. O Infante não se convenceu. E, novamente, o comando da expedição recaiu sobre Gilianes, que, em 1434, está de novo ao comando de uma barca numa rota em direção ao Bujador. Ao aproximar-se do cabo, Gilianes navegou em direção ao ocidente, preferindo arriscar-se no oceano desconhecido do que nos perigos junto à costa. Quando novamente decidiu virar para sul, verificou com grande espanto que o cabo estava atrás de si. O temível Bujador tinha sido ultrapassado.
Afinal, havia vida depois do cabo. A água do mar não fervia, o ar era respirável, a terra não estava demasiado quente, não havia monstros, nem gigantes, nem homens com duas cabeças. Afinal, era possível ir e voltar. A passagem do Cabo Bujador foi um feito extraordinário. Em termos técnicos, não foi uma grande proeza. Mas em termos psicológicos, vencemos o medo, começámos os descobrimentos.
Escrita na segunda metade do século XV, não se sabe bem o ano, pelo cronista da coroa, Gomes Yanes de Zurara, a Crónica da Guiné narra a história das navegações efetuadas a mando do Infante em direção ao sul. No capítulo 7, o cronista avança com os 5 motivos que levaram o Infante a passar o Bujador. Vontade de conhecer as terras a sul do cabo, desejo de saber se as gentes que aí viviam eram cristãs, obter informações sobre o poderio muçulmano na zona, desejo de encontrar um príncipe cristão poderoso que o ajudasse a combater a ameaça muçulmana e, por último, o desejo de espalhar a fé cristã.
Ceuta era nossa, é verdade, mas era um ponto isolado num universo muçulmano. O comércio já não afluía à cidade e, ao redor, imensas praças fortes que nos eram hostis constituíam uma ameaça estratégica. É daí que vem ao Infante a ideia de conquistar Tânger.
É hoje ponto assente que o Infante estava também à procura de um aliado que o ajudasse a abrir uma frente de combate a sul de Marrocos. Crê-se que teria a esperança de encontrar o lendário Preste João, que se julgava na época ser o rei da Etiópia, senhor de um poderoso reino cristão que ia da costa do Oceano Índico à costa do Oceano Atlântico. Havia, pois, no espírito do Infante uma vontade política e religiosa, espalhar a cristandade e combater os muçulmanos. Este era o seu sonho e foi, sem dúvida, o seu plano.
Os irmãos decidem, então, tentar também a conquista de Tânger, em 1437. Dom Henrique e Dom Fernando lideram a expedição, que será um fracasso completo. Aliás, um dos episódios mais tristes e humilhantes da história de Portugal. Os portugueses são encurralados, cercados durante 5 semanas, obrigados a comer os próprios cavalos e, por fim, têm que negociar a retirada com os mouros. Comprometem-se a devolver Ceuta. O Infante Dom Fernando fica prisioneiro como garantia dessa devolução.
Em junho de 1438, Dom Duarte e o Infante Dom Henrique encontram-se na localidade alentejana de Portel. Trajando de luto, o Infante debateu a situação com o rei, seu irmão. Com a força de ele próprio se ter oferecido como refém, O infante sente que a razão e os interesses do Estado deviam prevalecer sobre os laços de sangue. Por outras palavras, ainda que isso custasse a vida a Dom Fernando, Ceuta não devia ser entregue. E, de facto, Ceuta não foi entregue. Dom Fernando acabou por morrer na cidade marroquina de Fez, em 1443. Em sinal de desprezo, o seu corpo foi pendurado de cabeça para baixo na muralha da cidade.
Em 1435, um ano depois de dobrar o Cabo Bojador, Giliane chega à Angra dos Ruivos e descobre uma coisa extraordinária. Descobre vestígios de presença humana. Era a prova de que valia a pena navegar para sul. Se dobrar o Cabo Bojador foi importante para vencer o medo, chegar à Angra dos Ruivos foi importante, muito mais importante, para continuar a viagem. Mas para continuar a viagem, nós precisávamos de melhorar as características técnicas das nossas embarcações. E em 1441 surge aquela que, durante várias décadas, será a melhor embarcação da época, a caravela latina.
Nessa altura, as viagens realizavam-se em barcas com apenas um mastro e uma vela retangular. Com a inovação de duas velas latinas triangulares, a caravela consegue navegar à bolina, ou seja, progredir em zigue-zague contra a direção dominante do vento. Com a caravela, os portugueses podiam ultrapassar o obstáculo formado pelos alísios e torneá-los no seu regresso a Portugal. No entanto, esta manobra obrigava os marinheiros a navegarem no mar alto, ou seja, longe da costa.
Eu neste momento sei onde é que estou. Olho, vejo lagos, estou ao largo de lagos. Mas em mar alto não temos pontos de referência. Precisamos de instrumentos que nos indiquem a nossa posição, através da leitura dos astros, do sol, do horizonte. E esses instrumentos foram desenvolvidos na época do Infante. São instrumentos de uma precisão, de uma tecnologia, de uma complexidade impressionante. Eu vou-vos mostrar alguns. Tenho aqui esta espécie de cabide. Oh, Zé, como é que isto se chama?
Balestilha.
Uma balestilha. E tenho aqui esta tábua de cortar queijo, que é um quadrante. Nós, com isto, dobramos o Cabo da Boa Esperança, chegámos à Índia, demos a volta ao mundo. Estes instrumentos foram desenvolvidos na Escola de Sagres. É indiscutível que o Infante chamou a lagos, marinheiros, técnicos, astrónomos, cartógrafos e os pôs todos em comunicação. Como um maestro, como um diretor de orquestra que consegue pôr dezenas de instrumentos a tocar a mesma sinfonia, ou se quisermos usar uma palavra que hoje está muito na moda, criou um brainstorming náutico com toda esta gente. Os marinheiros saíam, recolhiam informação sobre ventos, rotas, sobre correntes, regressavam e daqui, em comunicação com toda a gente, nasceram instrumentos náuticos. Inventaram-se caravelas, desenharam-se cartas, só faltou mesmo foi criar uma prancha de surf. Escola de Sagres, sim, Escola de Sagres, mas uma escola onde os professores eram alunos, os alunos eram professores e, parafraseando um historiador dos descobrimentos, a sala de aulas era o próprio convés das caravelas. Rapazes, isto é uma coincidência espantosa. Anda a falar do Infante, está ali um senhor vestido de Infante. Vamos. Desculpe, posso interromper? Pode-me explicar o traje, porque está trajado assim?
Isto é o traje da Confraria de Vinho de Porto.
Uhum.
Eu sou o chanceler da Confraria de Vinho de Porto.
E porquê é que me recorda o Infante, Dom Henrique, este traje?
Está certíssimo. De facto, este traje foi inspirado na figura do Infante, tal como está representada nos painéis do Gonçalves.
Quer dizer, a confraria está ligada ao Infante como...
A confraria escolheu o Infante como o seu patrono, desde a data de sua fundação, há 25 anos, porque lhe pareceu, entre as pessoas que, entretanto, que nessa altura fundaram esta instituição, que tinha que ter um...
Porque o Infante e não outro grande português?
Porque acho que Camões, a razão é que o Infante deu nove mundos ao mundo, e pôs o nome de Portugal nas 5 partidas do mundo, e o vinho do Porto tem um pouco também essa ambição e essa presença. É, portanto, uma figura inspiradora.
Penso exatamente a mesma coisa.
Que tem apadrinhado, aliás, com sucesso, devo dizer, a Confraria Vinho do Porto, e que continua a ser uma inspiração. Para além disso, ele é tripeiro, porque nasceu aqui em frente da nossa...
Posso-lhe pedir um favor, se pode fazer um brinde à vitória do Infante como o maior português de sempre?
Com certeza, com muito gosto. À memória do Infante e à sua boa sorte no concurso.
Muito obrigado. Entre os anos de 1436 e 1441, há uma pausa nas expedições do Infante. Porquê? Por um lado, a questão de Tânger. Por outro, a morte de Dom Duarte em setembro de 1438. Tudo começou com a leitura do testamento do falecido rei Dom Duarte. E como sempre acontece nos testamentos, aliás, esse é um dos temas preferidos das telenovelas, há quem goste da parte que lhe cabe e há quem se sinta prejudicado. Bom, o testamento deixou a regência do reino e a tutela do príncipe herdeiro, Dom Afonso, à viúva, a rainha Dona Leonor. Dom Pedro, o irmão do rei, não gostou. E então começa agora uma nova telenovela que pode ser contada em poucas palavras e que inicia a crise da Batalha de Alfarrobeira.
Formam-se dois partidos, o da Rainha Dona Leonor e o do Infante Dom Pedro. Estes dois partidos têm o seu primeiro confronto nas Cortes de Torres Novas, realizadas em 1438. E o Infante Dom Henrique, que partido toma? Afeiçoado à cunhada, mas fiel ao irmão, o Infante toma uma posição de neutralidade e de moderação, e tudo faz para negociar um acordo entre Dom Pedro e Dona Leonor. Formou-se então um, digamos, governo de coligação, mas tudo acabou em zanga, desordem e dissolução do governo ao fim de poucos meses.
Então tudo se precipita. O Infante Dom Pedro tenta tomar o poder e assumir a tutela do príncipe Dom Afonso. Dona Leonor foge para Castela. Os esforços diplomáticos do Infante Dom Henrique não servem para nada. E a 20 de maio de 1449 dá-se a célebre e trágica Batalha de Alfarrobeira.
Houve quem criticasse a decisão do Infante de combater ao lado de Dom Afonso V, dizendo que abandonou o irmão, Dom Pedro. Mas, mais uma vez, temos que ver as coisas de acordo com os olhos do século XV. Dificilmente o Infante optaria por outra solução. Até ao último minuto, tentou negociar uma solução pacífica. Mas as partes envolvidas mostraram-se intransigentes. Havia muito ódio de ambos os lados e o Infante Dom Henrique mais nada pôde fazer senão lamentar a morte do irmão e não esquecer que ele o apoiara na gesta dos descobrimentos.
Em 1441, o Infante está de regresso definitivamente ao Barlavento Algarvio. É nesta fase que os descobrimentos começam a dar finalmente lucro. Bom, não é nada que se compare ao que décadas mais tarde vai acontecer com a Índia, mas pelo menos o Infante começa a ter algum retorno do investimento que fez do próprio bolso. Próprio bolso, enfim, entre aspas. E como é que o Infante financiava os descobrimentos?
A lista da fonte de receitas e de património do Infante é extensa. Não temos tempo para enumerar todos os locais e privilégios de onde lhe chegava o dinheiro, apenas os mais importantes. Tinha o Ducado de Viseu, o monopólio da indústria de sabão em Santarém, na Ilha da Madeira, Tomar, Lisboa, Alentejo, o monopólio da pesca do atum no Algarve, foram-lhe doadas as Ilhas da Madeira, Porto Santo e Desertas, com todos os direitos e rendas, o monopólio da navegação para além do Cabo Pujador, ainda o direito de receber um quinto de todos os produtos obtidos por navios particulares que navegassem naquelas águas sem a sua autorização, etc, etc, etc. Resumindo, o Infante era um dos maiores senhores feudais de Portugal no século XV. No seu vasto património, para além de vários domínios espalhados pelo território, constava igualmente, desde 1420, o cargo e as benesses que tinha como administrador-geral da poderosa Ordem de Cristo, sucessora da famosa Ordem dos Templários. Portanto, como vemos, recursos não lhe faltavam. Ainda por cima, os direitos de autor que anda a receber pelo uso da sua imagem.
Está fechado. Bom, em 1460, a vida do Infante está a chegar ao fim. Morre a 13 de novembro em Sagres. No seu testamento, entre outras coisas, deixa estipulado que sejam celebradas milhares de missas pela sua alma. Só aqui, no mosteiro de batalha, onde ele está sepultado, deveriam ser rezadas 3 missas por dia, todos os dias, para sempre. Entretanto, alguém mandou dizer lá de cima que já chega, já não é necessário mais. O lugar do Infante na eternidade está assegurado. Ando a viajar profissionalmente há 15 anos. É a minha vida, viajo e escrevo sobre isso. Tenho notado que sempre que eu digo que sou português e falo de Portugal, imediatamente salta à conversa a personalidade histórica de Henrique, o Navegador. É o nome de uma ressonância formidável, como o Ivan o Terrível ou o Lourenço o Magnífico. Ele não era um navegador, poucas vezes navegou, mas fez dos portugueses um povo de navegadores, colocou Portugal na história da humanidade e é o português mais universal de sempre.